Que bom é estarmos juntos. Apercebi-me, ao cantar esta oração convosco, que, na verdade, se cantei em consciência, depois do que ouvi de Jesus quando ele colocou a boca no trombone, no texto que escutámos lá de Mateus, ou nos ecos que vêm de Miqueias e de Isaías, já escutámos hoje a voz, a palavra, Jesus em pessoa, a batida do coração do Pai e o sussurro do Espírito, já escutámos hoje. E se cantámos o que orámos juntos, eu quero adorar-te, na prática estamos a dizer: Pai, depois do que eu vi, eu estou disposto a olhar para cada pequenino na cidade. Eu estou a sentir-me fortemente encorajado a ir atrás de ti para desfazer injustiça, porque a injustiça indigna-te, foi o que ouvimos da voz de Jesus. Eu estou disposto a fazer uma visita. Eu estou disposto a reparar no incógnito, na anónima, na cidade. Na prática é isto que estamos a dizer. Esta semana que passou, para alguns dos presentes, faz todo o sentido, mas eu queria só envolver a comunidade, porque temos muitos elementos entre nós que participam com regularidade nos jantares comunitários da Serve the City. E eu e o André, no final do jantar, estávamos à conversa, os dois, e chegou uma amiga, uma convidada do jantar. Vou chamar-lhe M, está bem? E a M veio assim, devagarinho, pé ante pé, dizendo: eu tenho pedido muito perdão a Deus por estes dias, muito perdão a Deus. Tenho pedido tanto, tanto a Deus que me perdoe, porque eu estou indignada. Eu sinto uma enorme injustiça. E bom, eu confesso, estava preparado para a confissão de algo que também bulisse, também mexesse comigo. E achei delicioso, porque ela partilhou no quadro da sua compreensão cognitiva, daquilo que consegue alcançar, dizia: eu estou a pedir perdão a Deus porque eu estou indignada com a FIFA. E para quem conhece o meio desportivo, ela está a dizer que estava indignada com as arbitragens no campeonato do mundo. Uma senhora mais velha do que eu. Eu achei isso delicioso, porque eu também me sinto injustiçado com muito pouco. Com muito pouco. Nós, a nossa tampa ferve, nossa panela acaba por cuspir tanta indignação, fervilhar por tão pouco. Mas é verdade que a injustiça magoa, certo? A injustiça magoa-te? Claro. A injustiça fere. Às vezes corrói e mata lentamente, pelo que, matando lentamente, faz uma moça incrível a longo prazo. A injustiça esmigalha pessoas. Podíamos muito bem valer-nos daquilo que foi lembrado a semana passada sobre Deus colocar a boca no trombone por causa de um mundo embebido em corrupção, que esmigalha pessoas, que tritura pessoas, sem dó nem piedade. E isso aleija o coração de Deus. Isso aleija o coração de Deus. Tal é o amor que tem por cada alma, por cada ser inteiro, por ti, por mim, por cada um de nós, por cada um daqueles com quem partilhamos a cidade, sem exceção. O coração de Deus sangra por cada vida. A retidão agrada-lhe, pelo que o Pai chora e lastima a insensibilidade por nós revelada, com a mordomia do tempo e dos recursos que coloca à nossa inteira disposição. Oh, meu filho, como eu choro! O esbanjamento de tempo, de recursos, que podia agraciar tantos à tua volta. Então, este mês estamos a colocar-nos a jeito, queremos aguentar-nos à bronca do sonoro sopro do Espírito, que denuncia aos quatro ventos as nossas reprováveis escolhas e ações. Isto não se trata sobre o outro, trata-se sobre mim. Isto não tem que ver com aquele político, com aquela liderança desportiva, com aquela associação. Tem que ver com o meu e o teu interior. Abençoado trombone, abençoada voz do Espírito, que mais do que nos querer pôr na linha, é uma chamada para junto de Jesus, pois é nele que a nossa alma descansa e se satisfaz. Lembram-se do mês de junho? O nosso ponto de quietude é Jesus. Que delícia foi este tempo prazeroso, entoando cânticos, salmos, orações musicadas hoje e lembrando-nos, uau, o ponto que é tudo não é só em junho, é também em julho. É para ti que nos viramos, Jesus. Recordam-se de Isaías, eu convido-vos, abram a Escritura novamente, não será o nosso texto base, mas abram. Lá já escutámos hoje, em Isaías 32, que forte é, em concreto ali entre o verso 5 e o verso 7. Que embate, que contundência, que socos, que murros. Porque aquilo que escutamos na palavra é que há distorções presentes que se vão desfazer no futuro. Lembram-se que nós cantámos as tuas promessas, eu sei que tu vais cumprir, eu quero aprender a confiar. Mas na injustiça fica difícil, porque nós ficamos tão indignados que nós queremos pôr a mão na massa, queremos fazer justiça com as próprias mãos. Mas lá, em Isaías, é-nos dito, a mentira será derrotada, com todas as letras. Lá, no capítulo 32, dos versos 1 a 8, mas em concreto, versos 5, verso 7. Tramas e maquinações vão ter um fim. Indigna-te o que está acontecendo na tua empresa, no teu prédio, no quadro familiar, o comportamento daquela pessoa que parece querer fazer-te a vida substancialmente difícil. Em que tu dizes, como é possível tanta maldade? De onde vem isto? Será que não tem consciência? Será que não enxerga? Mas a palavra diz-nos que ainda que as grosserias sejam cometidas anos a fio, a verdade prevalecerá. Treina isso. Mais do que uma esperança vaga, é uma certeza adquirida. O sonho transformar-se-á em realidade. Tempos virão em que os indefesos serão honrados. Ah, como é urgente clamar isso em diferentes palcos de guerra, mas também nos subúrbios, em guetos, em lugares de adição, onde porventura há exploração, há abuso sexual. É importante que nós, pelo menos, trauteemos isto. Eu creio, a palavra dilo. O sonho vai transformar-se em realidade. Tempos virão em que os indefesos serão honrados. Consolo haverá para os desabrigados. As perspectivas imediatas podem ser desoladoras. Mas lembram-se do que é que dizia lá no finalzinho do trecho que escutámos hoje em Isaías 32, 8? É-nos dito lá que o nobre projeta coisas nobres e nas coisas nobres vai persistir. Por favor, aguenta-te. Parece que és a única voz no lugar onde vives, no seio familiar. Parece que não há ninguém que se levante e a tua voz também se embarga. Lembra, persiste naquilo que é honrado. Onde Deus reina, a justiça sobressai. Lembram-se da afirmação de Jesus? Buscai primeiro o quê? O reino, o domínio e a sua justiça. E depois o resto, tudo o resto, há de ser acrescentado. O que quer dizer que onde Deus reina, a justiça sobressai. Se nós buscarmos o ascendente, o domínio, Jesus, que se faça a tua vontade, na minha casa, nos meus relacionamentos, neste projeto, neste vazio, neste deserto, que seja o teu domínio a fazer-se sentir, pois bem, a justiça vai sobressair. Então observemos o mover de Deus e participemos na mudança, é para isso que vos convido. Porque é impressionante, muitas e muitas vezes, pelo menos a mim, não sei se a ti, invade-me o sentimento de que Deus, porventura, pode estar distraído. Que Deus está aliado, que isto lhe está a passar ao lado, que ele não se deve ter apercebido. A quem parecem passar despercebidas inúmeras injustiças, julgamos impossível que abusos descarados permaneçam impunes diariamente. Não cansa, não desilude, não desencanta, não nos acaba por drenar nós dizermos mais uma vítima, mais um abuso, mais uma exploração. E nós podíamos falar do ambiente, então, da agricultura, como poderíamos falar de incêndios, como poderíamos falar de colégios, podíamos falar de tanta coisa, corredores políticos, religiosos. Mas ainda para mais, quando as tropelias se concretizam debaixo das barbas do Pai, nós pensamos assim, como é possível? Como é que isto continua a acontecer? E nós tendemos a esquecer-nos de duas coisas. Há episódios que estão ao nosso alcance denunciar e alterar. E por outro lado, nós somos quantas vezes os transgressores. É que isto, a injustiça, não veio só do outro lado. Às vezes nós somos também injustos no modo como nos tratamos mutuamente e, como já foi referido pela Ruth, como nos tratamos a nós próprios. Cuidado com a revolta interior que, além de toldar a visão, pode conduzir-nos à repetida lamúria. E basta um pequeno exercício de memória para nos darmos conta da impossibilidade de Deus se distrair. A natureza e a história encarregam-se de nulo demonstrar. Ele não cessa de sustentar o universo, enquanto nós entretemos-nos com o quê? Com partículas, com miudezas. Corremos atrás de justiça e Deus insiste num relacionamento. Olha, tu desejas muito justiça e nessa indignação o que Deus está a procurar espicaçar-me é: procura-me, fala comigo, dialoga comigo. O que te leva a este estado? Nós desejamos a ausência de sofrimento e ele sublinha que nos multiplicará as forças dia a dia. Bom seria que cuidássemos de garantir um relacionamento pessoal com o Criador, em vez de desesperarmos na nossa impotência. Nada há que não venha a ser peneirado por Ele. Esperemos nele e seremos renovados. Espera no Senhor, espera no Senhor. Então convido-te a recuperar o texto que ouvimos pela voz do Renato, Miqueias 6:8. Porque não há muito que eu vá acrescentar. Se aperceberam, esta foi a introdução. Eu não tenho pressa hoje. Mas não quererei alongar-me para lá do que seja conveniente. Mas o nosso texto base é Miqueias, o livro todo. Mas eu tenho de me valer de um trecho que nos ajuda a interpretar tudo mais. Lá em Miqueias, no capítulo 6, no verso 8, é interessante porque na versão lida, é uma afirmação categórica. Há outras traduções, como aquela que eu vou ler agora, que vem em forma interrogativa, que é lindíssimo também. Vou repetir. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benevolência e andes humildemente com o teu Deus? Como quem diz... Estou a colocar-te uma pergunta que, no fundo, é uma afirmação. Tu já sabes, Jónatas. Tu já sabes, meu filho. Tu já sabes, minha filha. Na verdade, está ao teu alcance praticar a justiça. No teu íntimo, porque feito à minha imagem, tu sabes o que é adequado, o que é reto, o que é justo, o que é bom, o que é conveniente, o que é legítimo, o que é lícito. Então, a pergunta é... Uau, porque não amas a benevolência? Porque não és compassivo? Mas, porque não andas humildemente com o teu Deus? Porque não escutas atentamente o teu Deus? o que te falta. E aqui entra a nossa história, o nosso nome. Isto não é acerca do íntimo apenas de uns, é de cada um. Por isso, na primeira pessoa do singular, eu no final vou lançar um conjunto de perguntas. Mas começa com esta. Começa com esta que vem do Pai. Uau! O que é que eu requeiro de ti, senão que pratiques a justiça e andes humildemente com o teu Deus, amando a benevolência? Em Miqueias, é muito forte. A injustiça social em particular é altamente reprovável. Mas não é altamente por ser gigantescamente reprovável. É porque desde as alturas Deus olha e diz: isto não é justo, isto não é conforme o meu desejo. Então vejam, há muita injustiça na cidade e o que é importante é que nós vejamos como Deus: isto não é justo. Uau! Mas não nos fiquemos apenas por constatação, porque Deus não fica só pela constatação. Mas queria convosco fazer uma incursão, uma breve viagem, está? Em formato de papel ou em formato digital, era útil ter a palavra, está? Convosco, Miqueias. E eu gostava de ir lendo alguns textos. Vejam só o que é dito no capítulo 1 de Miqueias, no verso 2. Ouvi todos os povos. Presta atenção, ó terra, e tudo o que nela há, e seja testemunha contra vós o Senhor Deus, o Senhor desde o seu santo templo. E lá no início do versículo 5 diz: sucede tudo isso por causa da transgressão de Jacó e por causa dos pecados da casa de Israel. No capítulo 6, no versículo 9, vejam só, capítulo 6, estão comigo? Verso 9. Por favor, pelo menos escuta, porque eu estou a ler. A voz do Senhor clama à cidade, e o que é sábio temerá o teu nome. Escutai a vara e quem a ordenou. Deus está indignado. A injustiça social é altamente reprovável. E aqui entre nós, na esfera celestial, a situação, ela é vista como altamente grave. A situação está brava aqui na Terra. Está, não está? Nós dizemos: uau! A nossa tendência é dizer: estes são os piores dos tempos. No desfiar da história, sempre assim foi. A geração ou as gerações que então passeavam e que hoje passeiam na Terra entendem: uau, isto é de facto injustiça a céu aberto. E a situação está brava. Para mim e para ti importa lembrar o que é dito no capítulo 2, verso 1 e 3. Estás comigo? Capítulo 2, versículo 1 e 3. Ai daqueles que nas suas camas maquinam a iniquidade e planeiam o mal, quando raia o dia, põem-no por obra, pois está no poder da sua mão, e cobiçam campos. Estão comigo? E cobiçam campos, e os arrebatam, e casas, e as tomam. Assim fazem violência a um homem e à sua casa, a uma pessoa e à sua herança. E lemos ainda o versículo 3, portanto assim diz o Senhor: eis que contra esta família maquino um mal de que não retirareis os vossos pescoços e não andareis arrogantemente, porque o tempo será mau. Uau! Injustiça é coisa séria. A injustiça é reprovável. E para Deus, Ele está a alertar-me: brincar com o fogo queima, Jónatas. Vais continuar a brincar com vidas como sendo coisas. Pessoas não são coisas. Pessoas não são objetos. Um comentário que calca, que denigre, que achincalha, que amesquinha o pequenino, o estrangeiro, o migrante, não é aceitável. Eu não estou a acrescentar nada, meu. Eu estou a seguir algo que Deus clama a todos os povos. Isto não é só para alguns. Não é só lá, então, para ofensores que nós dizemos assim: pois bem, aquele país invadiu o outro. E a culpa está ali daquele lado e eu, com um viés, com este ângulo cego, não me apercebo que sou eu, que o abusador sou eu. Então, brincar com o fogo queima. Mais, cautela com vozes disfarçadas e desgraçadas. Lá no capítulo 2 ainda, leio convosco o versículo 5 e 6. O que tenho para partilhar, o que tenho para verter é da palavra. Lá no versículo 5 do capítulo 2, ainda que possamos ter traduções distintas, vejam só o que é dito. Portanto, não traz tu na congregação do Senhor quem lança o cordel pela sorte. Não profetizeis, assim profetizam eles. Não se deve profetizar tais coisas, não nos alcançará o opróbrio. Ou seja, havia vozes que se erguiam e diziam assim, opá, esqueçam lá isso, que isto de injustiça está o mundo cheio. Portanto, pá, fechem lá os olhos e não liguem grande coisa, porque a impunidade acabará por vigorar. Sabem uma coisa? Nós, no nosso próprio país, por causa de uma justiça que é tardia, que é lerda, que é atrasada, que é demorada, nós acabamos por nos convencer que é assim mesmo. Quem repara? Pá, eu vou levar a água ao meu moinho, vou desviando aqui, vou ignorando acolá, e nós automaticamente entranhamos isto. Cautela com vozes disfarçadas e desgraçadas. Cuidado com os profetas que não são da graça, são da desgraça. Quando dizem, não vai haver, então, consequência, isso é uma ilusão, isso é uma falsidade, isso é uma utopia, isso não existe. Deus está a dizer, vai, eu estou a ver. E eu sairei em defesa do pequenino. E foi assim que Jesus exerceu todo o seu ministério. Atenção à tónica negativa das perguntas retóricas. Quereis ver comigo? Perguntas retóricas. Que maravilha. Nós, enquanto comunidade na Lectio Divina, estamos há um ano e meio em busca das perguntas que vêm da palavra. E sabem que as mais perturbadoras são mesmo as retóricas. Como quem diz, é uma pergunta que fica no ar e nós dizemos assim, ai, e agora o que é que eu faço com isto? Querem ver? Vamos juntos. O que nos diz lá? Capítulo 3. Peço-vos que, por favor, escuteis ou repareis então no que diz a palavra. Miqueias 3, versículo 2. A vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a carne de cima dos seus ossos, os que também comeis a carne do meu povo e lhes arrancais a pele e lhes usais os ossos e os repartis em pedaços como para a panela e como carne dentro do caldeirão. E vejam, lá acabamos por ver mais à frente no capítulo 6, versículo 3. Ó povo meu, que é que te tenho feito e em que te enfadei? Testifica contra mim. Capítulo 6, versículo 6 e 7. Com que me apresentarei diante do Senhor e me prostrarei perante o Deus excelso? Apresentar-me-ei diante dele com holocausto, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros ou de míriades de ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto das minhas entranhas pelo pecado da minha alma? Que perguntas são estas? Que é isto? Perguntas retóricas para aliviar a minha consciência. Perigo, perigo. Quando nós acabamos por tentar safar-nos, apresentando conforme hoje já foi no tempo da oração comunitária alertado pela Ruth, cuidado, porque Deus está interessado não é em sacrifícios nem ofertas. Ele está interessado é num coração que é reto, justo. Então, quando nós refletimos sobre a injustiça social ser profundamente reprovável, indigna o Senhor, lembremos que temos de olhar para o tipo de diálogo, de reflexão, de pergunta, de justificação que nós andamos à procura para aliviar a nossa consciência. Mas isso não limpa o nosso interior, nem desbloqueia o nosso relacionamento com o Pai. Às vezes pensamos, bom, hoje vou dar uma oferta mais choruda. A consciência pesa-me. Ah não, eu agora se calhar vou fazer um conjunto de visitas porque eu estive aquém, eu devia ter feito mais. E pá, eu respondi mal, portanto, pá, também não quero dar o braço a torcer, pedir perdão é demais. Portanto, neste sentido, se calhar vou enviar uma SMS simpática, empática. E nós andamos aqui a saltaricar e a fugir à responsabilidade pessoal. E isso alimenta a injustiça na cidade. Amigos, cuidado, porque os nossos atos podem ser combustível para a injustiça inflamar ainda mais na cidade. O modo como eu olho em casa, o modo como eu falo para um colega, o modo como eu lido no dia-a-dia. Amigos, bato no meu peito no sentido de dizer assim, uau, é isto, Senhor, que tu pedes de mim, como eu tenho de crescer. Lembram-se do que nós cantámos? Eu quero aprender. Queres? Eu quero. Mas está difícil. Sou um aluno lento, muito lento. Mas eu queria encorajar-te a que me encorajes, porque eu quero encorajar-te a ti, a que nós possamos ir desfazendo a injustiça na cidade. Porque a depravação espiritual tem como paga o silêncio ou o vazio de Deus. E eu até me antecipei e acabei por ler há pouco, no capítulo 3, aquilo que explica exatamente o que acabo de enunciar. No capítulo 3, os versículos 2 a 4 são muito fortes. A depravação espiritual tem como paga o silêncio ou o vazio de Deus. Deus fica tão chocado, tão dorido, porque vê-nos a fazer, enquanto criaturas dele, aquilo que não é aceitável. E vê criaturas dele a serem alvo da minha injustiça. Entendes? A dor do Pai é dupla. Porque chora comigo e chora por aquele que está a ser alvo da minha injustiça. E o inverso é verdadeiro. Ele chora comigo quando eu sou vítima, mas chora também pelo abusador estar a, de facto, ultrapassar aquilo que para Deus é realmente o ajustado. Capítulo 6, por favor, eu remeto para a palavra. Olha, se não tomas notas, eu queria encorajar-te a fazê-lo, porque levamos trabalho, muito trabalho de casa, e não é meu. É do Pai, é da Palavra. Lá no capítulo 6, eu gostava de convosco acompanhar o raciocínio que nos é trazido. Capítulo 6, versículo 12. Pois os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Assim também eu te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Tu comerás, mas não te fartarás, e a tua fome estará sempre contigo. Removerás os teus bens, mas nada livrarás, e aquilo que livrares eu entregarei à espada. Tu semearás, mas não cegarás. Pisarás a azeitona, mas não te ungirás de azeite. Pisarás a vindima, mas não beberás o vinho. E olhem nós às vezes a dizer assim, quem me dera ter um milésimo daquela herança. Quem me dera ter um pedacinho daquelas posses? Ou se eu tivesse aquela casa? Ou se eu tivesse aquele recurso? Ah, se eu estudasse naquela... Meus queridos, desunhamo-nos por tão pouco. Por tão pouco. Esfacelamo-nos, magoamo-nos, ferimo-nos. E Deus o que está a dizer é, uau, a depravação espiritual, a escolha assente num plano material e não espiritual, tem como paga o silêncio ou o vazio de Deus. Podes semear, mas não vais colher. Podes pisar a azeitona, mas não te vais ungir. Não vais beneficiar de tanto investimento, isso não vai trazer paz ao meu e ao teu coração. Portanto, é assim, vejo gente tão feliz, tão resolvida, sofrendo como todos sofrem, mas com um subsídio que eu me questiono como é possível fazer face aos rendimentos. Não é possível ter uma despensa. Não é possível fazer face. E vejo satisfação, plenitude, inteireza. E olhem que nós temos nas nossas histórias pessoais de vida exemplos dentro das nossas próprias famílias. Fazendo tanto com tão pouco. E muito mais satisfeitos, porventura, do que eu ou tu. Então que isto nos abra o coração, abra-se o coração e a garganta para receber e anunciar mensagem tão impopular. Valho-me no capítulo 3 do versículo 8. Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, assim como de justiça e de coragem, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. E atenção, nós não estamos para atirar aos outros aquilo que temos consciência que primeiramente recai sobre nós. Nós só estamos aí a dizer assim, eu quero ajustar-me, eu desejo experimentar o domínio do reino na minha própria vida e por isso desejo espalhar e convidar outros. E olhem que na cidade, no lugar onde vives e onde trabalhas, pessoas que não têm o mesmo trilho de fé são inspiração muitas vezes no que diz respeito à solidariedade, à empatia. Há pouco fiz referência ao jantar comunitário da Serve the City. Boa parte, se não a maioria dos voluntários, não têm um caminho como eu e tu. Mas têm uma sensibilidade para o outro, para o próximo. Não me cabe a mim, então, estar a avaliar ou a julgar. Ah, mas falta que nós possamos, então, dizer que o que nos preencheu por inteiro não foi o voluntariado por si, foi o modo inspirador como Jesus preencheu a nossa casa interior. Mas para isso nós necessitamos de estar onde Jesus já está, juntarmo-nos a Ele. Então, tínhamos Deus como referencial, e vale-me do capítulo 4, no versículo 1, mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido como o mais alto dos montes, e se exalçará sobre os outeiros, e a Ele concorrerão os povos. Lá no capítulo 4, no verso 4, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. No versículo 8 deste mesmo capítulo 4, e a ti, ó torre do rebanho, outeiro da filha de Sião, a ti virá sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Como é que nós traduzimos isto? Percebemos que Deus deve ser o nosso referencial, aquele que muda o nosso cotidiano. Sabe o que é que nós necessitamos no cotidiano? Que Jesus nos proteja, que Jesus nos cerque, que Jesus nos envolva. Mas não é para nos colocar numa redoma, é para que nós possamos avançar e dizer assim, eu estou seguro, eu estou segura, porque tal como cantei hoje com a família do Pai, com aquele pedacinho, então, do rebanho ali no Estoril, simplesmente eu confio, eu estou a treinar, eu estou a aprender a entregar o meu dia-a-dia, o meu cotidiano. No capítulo 4, nós somos fortemente encorajados a peregrinar segundo a palavra, segundo o jeito de Jesus. Eu não vou poder ler todos os versos, vou apenas fazer a referência. O que é isto de peregrinar segundo a palavra? Como é que eu posso, percebendo que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo põe a boca no trombone, denuncia a injustiça social e diz que ela é reprovável e a mim está a estimular-me, Jonatas, mantém-te na palavra. O que quer dizer isso? Eu tenho que ter a aplicação no meu telemóvel? Não necessariamente, da Bíblia. Quantas traduções eu tenho de levar comigo? Não é disso que se trata. Trata-se de nós irmos fazendo caminho na companhia do Pai. Então, o jogging, o treino, o ginásio espiritual é fundamental. E amigos, ninguém se mantém em forma com uma celebração dominical. O estarmos juntos é só para festejar o que o Pai fez. Ou o facto de nós estarmos em baixo, estarmos aflitos, estarmos perturbados. Somos família, como família nós choramos com quem chora. Então é importantíssimo estarmos ao lado, por exemplo, da nossa Rosário agora. Com a filha em luta para de facto, então, resistir, viver, combater pela vida. E é importante fazermos isso. O que quer dizer que não basta orar aqui na comunidade. É necessário orar diariamente. É necessário nós valermos-nos da palavra. Mas, amigos, eu não tenho ilusões. Quem aqui consegue reter 10%? Alguns poderão dizer assim, ó, Jonas, então, mas porquê insistir em 30 ou 35 minutos de reflexão? Porque, obviamente, nós temos de expandir músculo espiritual, temos de ser tonificados, temos de crescer. Mas, amigos, queria encorajar-vos. Diariamente não deixem de orar. Insistam na importância de ler um verso na palavra. Dizer, uau, o que queres de mim, Senhor? O que me estás a dizer acerca disto? Fazer quase que da leste ao divina um estilo de vida. Isto não é apenas para alguns e à quinta-feira à hora do almoço. Todos os momentos do dia são válidos para nós guardarmos um cantinho num intervalo, numa pausa, para dizer, uau, eu quero ouvir mais da palavra. Então o jogging, a indispensabilidade do treino espiritual, a percepção também da correção divina, capítulo 4, verso 6. No capítulo 4, o fortalecimento pelo sofrimento. Por favor, não desperdices o que podes aprender, as lições retiradas do sofrimento. Gostaste de sofrer? Oh, por favor, não sou masoquista. Nós não gostamos, mas podemos tirar lições do sofrimento. E olhem que, tendo o privilégio de conhecer muitos pedaços significativos da história de tantos aqui, que lindo é ver. Uau, olha como está a valer-se daquele período tão difícil. E realmente está a ver-se que está a ser fortalecido. Dependência sem negligência, versículo 9 e 10. Consciência dos obstáculos. O facto da injustiça ser reprovável não quer dizer que nós vamos ter... esta semana vai ser uma maravilha, porque eu estive numa reflexão e de facto não vai haver injustiça porque agora está o mal espantado. Não. Vamos ser testados até ao tutano. Então, consciência dos obstáculos. Lembrando sempre a perspectiva do alto, versículo 12. Ter a noção do papel arbitral, versículo 13. E, por favor, dedica-te por inteiro. Isto não é parcelar, não é do género, bom, eu vou dedicar mais num plano agora espiritual e descuro emocional, ou o físico, não, é o ser inteiro. E perceber que Jesus é a única senha da nossa paz. Eu gostava de convosco olhar, estou a aproximar-me do fim, para o capítulo 5, e ler convosco o que nos diz lá o versículo 2. Mas, na verdade, eu vou só ler a primeira frase do versículo 5, pelo menos na tradução que eu tenho. Depois, se quiserem em casa, constatem. Porque é uma referência objetiva, explícita, profética, acerca de quem é que é a nossa paz. É o Messias. É Jesus em pessoa. Vejam lá, na tradução que eu tenho, capítulo 5, versículo 5, a primeira parte diz: e este será a nossa paz. Jesus é a nossa paz. Nós precisamos lembrar muitas vezes isto na injustiça. Jesus é a minha paz. Jesus é quem é justo. Jesus é quem me vale. É nele que eu alicerço então o meu caminhar. Então confiemos no Senhor. Capítulo 7, versículo 7. Leio. Eu, porém, confiarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. O meu Deus me ouvirá. Torne isto a tua oração. Deus, Ele escuta-me, eu sei que me escuta. Não sei como é que ele me responde. Eu gostava que fosse como eu desejo, mas eu não sei como é que ele me vai responder. Até porque no capítulo 7, permitam-me só um punhado de apontamentos que eu gostaria muito de poder estar a desenvolver, mas não tenho possibilidade. Confia no Senhor mesmo quando os frutos são secos. Quando diz assim, para isto é só folhagem, para isto não dá fruto, isto está tudo seco. Confia no Senhor. É o que tu podes ver lá do versículo 1 até ao versículo 2, no capítulo 7. Mas, mesmo que estejas cercado pelas evidências da queda, olha só para o mal a proliferar, olha para isto, cheira tão mal, é nauseabundo, isto é asqueroso, isto é nojento. E este é o sentimento que às vezes nos invade, mas confia no Senhor, mesmo que haja evidências objetivas da queda. Como é que é isto? Como é que o patrão? Como é que esta liderança? Como é que fechou os olhos? Lembra-te. Mesmo desencantados com os bastiões caídos da segurança terrena. Olha, eu estimulo-te muito. Sabem o que é que às vezes nós dizemos uns para os outros? Aquilo que é um engano. Opa, o que me vale é a família. Opa, a minha família. Sério. Como se não houvesse injustiça num quadro familiar. Como se não houvessem escaramuças. Como se não houvesse desentendimentos. Repara, não creiais, versículo 5, não creiais no amigo, estou no capítulo 7, nem confieis no companheiro, guarda as portas da tua boca daquela que repousa no teu seio, pois o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da própria casa. Puf! E nós dizemos assim, uau, o que é que me vai valer? A minha paz é Jesus. Nós desencantamos-nos mutuamente. Eu não estou a falar da vossa casa, estou a falar da minha casa. Nós ferimos-nos. Mas o que nos vale é Jesus ser o nosso chão. nova oportunidade, mais um dia, mais um momento. Então, aguardemos a correção restauradora de Jesus. Jesus não veio para julgar, ele veio para salvar, resgatar, recuperar, restaurar, edificar. Foi para isso que ele veio. Ele veio por nossa causa. Nós somos os desmanchados, nós somos os injustos, justo é ele. Então, somos dos que não deixamos de acreditar piamente que Deus retribuirá mediante o que cada um semear. Lá em Eclesiastes, no capítulo 10, versículo 9, diz assim: quem abre um buraco cai nele, e o que racha lenha corre o risco de se ferir. Então, nós somos dos que continuamos a acreditar piamente que Deus vai retribuir mediante o que cada um semear. Então, acatemos as consequências das escolhas pessoais. Acata, Senhor. É justo que eu sofra as consequências da minha injustiça. Poupa-me, tem misericórdia de mim. Mas, Senhor, eu não quero chamar o exercício da justiça na vida do outro às minhas mãos, porque senão o que será de mim? Senhor, eu de ti o que espero, misericórdia. Portanto, eu quero pedir misericórdia também para aquele que está a agir injustamente. Tem misericórdia, Senhor. E aí nós vamos contemplar vitória em toda a linha. E para isso nós podemos lembrar também como nessa senda, nesse trilho desbravado por Jesus, o nosso percurso é promissor. Porque quem nos vale é quem? Jesus. Então, quatro propostas. E eu gostava muito de me valer de apontamentos. Olha que apontamentos valem a pena. Este que eu vou partilhar convosco é de 2010. Eu tomei esta nota, estive numa palestra e tomei nota. 2010. A ouvir é de René Kivitz. E eu disse, um dia eu hei de usar isto. É a primeira vez que estou a usar. Quatro propostas contra muitas injustiças. Quatro propostas. Satisfação em detrimento da competição. Jónatas, satisfaz-te e não compitas. Satisfaz-te no Pai, em vez de andares aí a competir. Segundo, diversão em detrimento da acumulação. Diverte, Jónatas. Folga. Não acumules. Não juntes. Não diz, isto ainda me vai servir. E tens uma, duas, 10, 20 t-shirts. Quanto calçado tens? Quanto é que tu armazenas? Quanto é que acumulas? Tens até na despensa, no sótão, na cave. Psh, nem sabes onde está guardado. Eu acho que eu tenho isso. E essa roupa, esse bem poderia já estar a abençoar há tanto tempo, já se podia ter gasto, mas pelo menos tinha agasalhado alguém. Terceiro, cupra-se. Mas qual reputação? Nenhum de nós tem uma reputação que se preze. O que nós temos para defender? Nossa reputação é Cristo. É Cristo. Então rejeitemos e denunciemos a religiosidade de conveniência. E é por isso que eu gostava de me valer, é por isso que no vosso alinhamento, eu não tenho tempo, mas boa parte de vós, se não quase a totalidade de vós, está familiarizado com a parábola do bom samaritano. Lembram-se? Os religiosos. Ups, espera lá que está ali alguém que está a precisar de ajuda, deixa-me passar de largo. Passaram. Até que o inimigo, intestino, passa e age com a compaixão que os religiosos não tiveram. Foi o samaritano. Aqui entre nós seria o espanhol. O espanhol que me veio valer. Os meus, nem deles. Se quiserem, ainda vou ser mais contundente, foi o cigano. Quem me valeu a mim foi o cigano. Quem me valeu a mim foi o migrante. Quem me valeu a mim foi a pessoa em condição de sem-abrigo. Foi o que me valeu. E olhem que em muitos momentos também foi através desses que eu me vi auxiliado, sem que soubessem, mas anjos a passear. Então, rejeitemos e denunciemos a religiosidade de conveniência. Nós não precisamos de religiosidade de conveniência. Nós precisamos de abraçar e proclamar a espiritualidade terra a terra. É imitar a ação pura, franca, desinteressada, amorosa, generosa, extravagante. Toma, porque tu precisas mais do que eu. com e sobretudo sem palavras. É que a maioria das vezes não vão ser precisas palavras. Só precisamos de estar. Então queria deixar-vos, no fundo, eu mesmo me junto a vós em reflexão sobre estas perguntas. Pode acontecer que não as consigam anotar, mas que elas fiquem a bailar para proporcionar um tempo agora só de recolhimento individual. Tá? Enquanto aproveitamos este momento introspectivo para dizer, Senhor, o que é que eu faço com estas perguntas? Pergunto eu, tenho andado a brincar com o fogo? Tenho andado a brincar com a injustiça? Dou ouvido às vozes da desgraça ou da graça? Dou ouvido às vozes da onça que dizem, não, continua assim que ninguém está a topar. Ou arrepia caminho. Amigo, amigo, confessa. Dá meia volta. Invisto o tempo a refletir nas perguntas que Deus me lança. Quem tem sido o meu referencial? Deus, pessoas ou coisas? Quem é que é o meu referencial? Se as pessoas me avaliarem em função do que são as minhas opções no dia-a-dia, quem é que se diria que é o meu referencial? Deus, pessoas ou coisas? Onde é que eu busco a paz? E onde é que eu encontro a paz? Quem evito ver na cidade? Que desculpas uso e que modelo sigo eu? Por último, o que é que eu levo daqui? Hoje, o que é que eu levo daqui? E o que é que eu quero pôr em prática? Que Deus me incomode, que Deus te incomode, que Deus nos perturbe e que Deus nos use. Amém.